Estamos apresentando Aplauso.
O violinista e compositor Ricardo Herz está participando desta edição do Aplauso. Ricardo, no texto de divulgação do álbum Sonhando Brasil, de onde eu estou aí tirando todas as músicas do programa, você diz que esse disco é a expressão de um país imaginário. Explica pra gente.
É, o Brasil que a gente sonha, né? Assim, eu acho que o Brasil é um super país, né? A gente tem uma cultura riquíssima no país inteiro. Tem um povo que, na maioria, é um povo muito hospitaleiro, muito generoso, né? Eu acho que, assim, claro, não dá para generalizar, sempre ruim generalizar, mas eu acho que é um povo muito querido, sabe, assim? E a gente tem... Isso, na verdade, é uma coisa que a gente quer acreditar, mas toda vez a realidade vai lá e joga um balde de água fria na gente, né? Assim, é muito louco isso, né? Daí eu na verdade, estava querendo fazer um disco usando esse melhor que a gente tem, né? Assim, essas influências todas que se encaixam de maneira orgânica, muitas vezes. A gente gostaria que fosse também, né? Por isso que eu falei sonhando, né? Porque a gente... É uma coisa que a gente quer acreditar, a gente quer que o Brasil seja assim, e a gente fica, às vezes, a gente vê que não é bem assim, né? Que as coisas não são tão orgânicas assim, que tem muitas pressões feias de vários lados. Mas eu queria, na verdade, pelo menos na música, pelo menos nessa minha música, homenagear esses lados bonitos e sinceros e, sei lá, generosos do nosso povo e da nossa arte, né?
Ô Ricardo, eu queria que você falasse das suas influências musicais somadas à sua formação mesmo, porque você teve uma formação erudita, você também tem um gosto especial aí pela improvisação jazzística, ao mesmo tempo em que está sempre reverenciando os ritmos brasileiros, né? O seu jeito de tocar é muito diferente. Além do violino, você também toca rabeca nos seus discos, né? Eu sempre quis saber como que você construiu essa sonoridade que, no fim das contas, tem a sua cara, né, Ricardo?
É, foi uma coisa bem orgânica, assim, né? Eu comecei, como você falou, comecei na música clássica, eu fui até o final da faculdade, na USP, estudando violino clássico, né? Violino de música de concerto. Mas na época do colegial, assim, antes da universidade, eu já comecei a brincar de música popular, né? E aí eu fui pegando gosto por isso, assim, né? E aí eu fui estudar depois a improvisação de jazz, né? Porque era uma escola... Era a escola que a gente conhecia de improvisação na época, né? Era o jazz. Então eu estudei com Roberto Sion, que é um super saxofonista aqui de São Paulo, do Santos, mas mora em São Paulo. Aí depois eu fui estudar na Berklee, né? Que é uma escola, uma universidade lá em Boston, onde eu conheci o Pedro Ito, né? O baterista que gravou esse álbum comigo. E aí depois eu fui estudar na França, jazz também, com um super violinista que chama Didier Locud, que foi meu professor. E depois eu acabei tocando com ele também um pouco, fiz uma turnê no Brasil. E assim, eu sempre na música brasileira eu entrei pelo forró, porque é uma música que eu adoro dançar. Eu peguei aquela onda do ano 2000 de forró, né? De dançar, assim. Então eu adorava e adoro ainda. Então essa parte da música nordestina sempre me tocou muito, assim. Então o violino tem um irmão no Brasil, que é a rabeca, né? Que é um instrumento irmão mesmo, que eles eram... Na verdade, eles deram o mesmo instrumento e se separaram, né? Rolou uma especiação do instrumento, né? Quando o violino chegou no Brasil, ele chamava rabeca, né? O nome português do violino era rabeca. E depois ele continuou rabeca aqui no Brasil, mudando para outro lado, e o violino foi indo para outro lado na Europa. Mas eu sempre achei que a rabeca fosse uma grande... Assim, fosse uma boa referência para se basear, para tocar violino popular brasileiro, né? Então eu bebi, assim, na fonte da rabeca, bebi na fonte... do bandolim para tocar choro, bebi na fonte da sanfona também para o forró, então eu sou fã do Dominguinhos, do Luiz Gonzaga, então desenvolvi uma maneira de acompanhar o violino muito baseada na sanfona, então as minhas escolas são essas, assim, né? Então eu toquei durante 8 anos, toquei numa banda de forró quando eu morava na França, né? Eu fui estudar lá e depois eu continuei morando lá, e fui muito influenciado, né, pelo Hamilton de Holanda, uhum. Que produziu o meu primeiro disco, esse de 2004. Aí quando eu voltei pro Brasil, acabei tocando com muita gente que me influenciou muito também. Então eu gravei com o Nelson Ayres também um CD em 2017. Essa parceria até hoje eu toco com ele. Eu aprendo muito tocando com ele, imagina um mestre desse, né? O Nelson Ayres, super generoso, sempre também ensinando tudo. Toquei com com o Yamandu também, que também é um super mestre, e de tocar com essas pessoas, de fazer parcerias com pessoas diferentes, isso é uma coisa que é uma super escola, né? Não tem escola melhor, assim, do que... A escola da música brasileira é muito baseada em tocar, né? As pessoas tocam uns com os outros e vão aprendendo repertórios em comum, e isso é a escola da música brasileira, né? É tocar, é a noite, é os shows, se auto-influenciar por todo mundo, né? Então as escolas que eu fiz foram muito importantes, né? A USP, a Berklee, DJ Locut, mas assim, tão importante ou mais foi tocar forró, tocar choro, conhecer gente, tocar com gente de pessoas diferentes, né? Ouvir muito, né?
Que então, legal.
É isso que deixou, isso que transformou o meu jeito de tocar, né? Porque sempre que eu toco com alguém, eu vou tentando encaixar o melhor possível ali, né? Usando tudo que eu aprendi, né? Assim, tipo, da maneira mais... não tenho muito escrúpulo, assim, de usar coisas que eu aprendi de um lado com o outro. Então, acho que é isso que é o Brasil também, né? Assim.
Tá aí a nada breve nem básica história da construção da linguagem musical do violinista Ricardo Harris. Também já são 20 anos, né, de trajetória artística, com muita coisa boa pra gente ouvir, como a música Siribobeia, que eu separei pra gente ouvir agora. Depois da música, segue a prosa com o Ricardo Harris, minha gente. Essa foi Siribobéia, mais uma das composições do violinista e rabequeiro Ricardo Herz, registrada no álbum Sonhando o Brasil. Retomando a prosa. O Ricardo, como o público brasileiro reage à sua música? Eu pergunto isso porque existe uma lenda de que brasileiro não consome música instrumental, né?
Eu acho que hoje em dia a gente tem muitos nichos, né? Assim, eu acho que a internet propiciou isso também, né? Das pessoas irem se encontrando, né? Assim, então você descobre que tem muita gente que consome música instrumental, né? Eu acho que eu acho muita diferença tocar minha música no Brasil e fora. Quando eu toco minha música no Brasil, as pessoas se relacionam com ela de outra maneira, né? Assim, eu toco um coco, um cavalo marinho, um shot, um samba, um choro no meu show, né? Porque todos esses ritmos têm nesse disco novo, né? Eu vejo que as pessoas ouvem isso, tipo, e pensam nos choros que elas conhecem, no cavalo marinho, se ela conhecer, no shot que ela já dançou. Então, a maneira de se relacionar com a música é comparando com muitas mais referências que ela tem, né? Assim, as pessoas, pelo menos o público que vai no meu show, né? Assim, claro, tem gente que só ouve sertanejo, tem gente que só ouve samba, né? Então, vai se relacionar diferente. Mas estando no Brasil, acho que as pessoas acabam se influenciando mais. Quando eu toco fora do Brasil, a minha música ela é mais exótica, né? Assim, eu acho que as pessoas consomem, gostam, né? Assim, de ir no show, acho que percebem muito da vibe, assim, também. E a música brasileira tem também muita influência europeia, então se relacionam muito bem quando eu toco na Europa, por exemplo. Mas é outra coisa, né? Eu acho que é um pouco como você ouvir espanhol, sabe? Ouvir uma poesia em espanhol, a gente já entende, né? A gente entende quase tudo, né? Mas quando você ouve uma poesia em português, você entende mais, né? E quando você ouve uma poesia com o seu sotaque do português, tipo, com o português que você fala com seus amigos, você entende mais ainda, né? Eu acho que a música, tem gente que fala que a música é uma língua universal, né? Eu não acredito muito nisso. Eu acho que a música é uma, ela tem várias línguas, né? Assim, e, por exemplo, a harmonia europeia, ela é como se fosse uma língua dentro da música, né? Então a gente entende, assim, todo mundo que fala essa harmonia europeia, por exemplo, o jazz, a música brasileira, a música cubana, todo mundo que foi influenciado por essa harmonia entende um pouco daquilo, né? Como se fosse, sei lá, a família do indo-europeu, sabe assim? Tipo, ou a família das línguas latinas. A gente vai se entendendo um pouco melhor ali. Mas para entender mesmo a música que eu faço, tem que ser brasileiro, eu acho. Viu? Assim, é outra história tocar no Brasil.
Bacana, esse é um instrumentista, Ricardo Herz, e tem mais música pela frente. Dessa vez, vamos de Sombo Chambado. Mais uma com participação da cantora Tatiana Parra. Ooh. Esses foram Tatiana Parra e o trio do violinista Ricardo Herz. O nome da música é Sombo Chambado, composição do Ricardo. Retomando a entrevista com o artista da vez. Ô Ricardo, ouvindo as músicas do álbum Sonhando Brasil e prestando aí atenção nas suas explicações sobre cada uma delas, fica muito claro que você tem muitas referências, né?
Ah, eu gosto de música, né? Assim, tipo, desde que eu me conheço, assim, eu faço música, né? Até minha mãe estava explicando que quando minha irmã nasceu, eu tinha 2 anos, né? Então eu tinha sido 2 anos filho único, né? Então o analista da minha mãe, ele falou para ela, eu acho que é importante você, pelo menos uma vez por semana, você ter um período com ele, sabe? Você e ele. E aí minha mãe viu que o Gustavo gostava de música, eu tinha, sei lá, um daqueles bichinhos que você puxa a corda para tocar, eu gostava, o outro não gostava tanto. Eu tinha uma sensibilidade, assim, botava uma fitinha de música para eu ouvir, eu ficava calmo. Falava, vamos levar ele na aula de música. Então, desde que eu me conheço por gente, eu toco música, né? E eu tenho essa curiosidade, né? Assim, eu venho da música clássica, mas sempre tive curiosidade, sempre gostei. Por exemplo, teve uma época que eu me apaixonei pelo Sérgio Reis, aí depois eu me apaixonei pelo Luiz Gonzaga. Isso de pequenininho, né? Que minha mãe tocava violão, né? Minha mãe tocava violão de roda, assim, sabe? Para animar os amigos. Então, eu via ela tocando, passando a noite inteira tocando com revistinha, assim. Então, eu sempre gostei de música brasileira, sempre gostei de música clássica. Depois eu fui gostando de outras músicas também, porque tem muita música boa no mundo todo, né? Assim, eu acho que eu estou apaixonado pela música brasileira, mas quando as pessoas falam, é a melhor música do mundo, eu também fico assim, pô, tem tanta música no mundo, né? Tanta música boa, né? Assim, a gente não. Eu acho que a gente tem que ser orgulhoso da nossa cultura, mas é sempre um limite, assim, que é um limite tênue entre você ser orgulhoso e você ser xenofóbico, sabe? Ser orgulhoso e ser. Sabe, assim, você tem que gostar da sua cultura, porque a sua cultura é a sua casa, né? Assim, onde você tá em casa, não sei o quê. Mas eu acho que tem que ter o ouvido aberto para outros lugares. Eu tava tendo... Olha que louco, né? Eu tava tendo um festival... Como o Gilberto Gil é um cara sábio, assim. Eu tava num festival, dando aula, e o professor do festival tava dando aula de canção, né? E a teoria dele era que a canção brasileira era a canção mais importante do mundo, mais desenvolvida do mundo, né? Porque realmente a canção brasileira da época dessa época, grande época da canção brasileira, né? Gil, Caetano, Milton, né? Isso aí foi um negócio que, tipo, a gente nunca... todos os astros se confluíram ali para criar uma canção maravilhosa mesmo. E o Gil chegou na aula, na classe, no meio da aula dele do festival, Gilberto Gil chegou na classe. E aí ele chegou e aí falou, todo mundo ficou, nossa, imagina, você tá tendo aula de canção brasileira e chega o Gilberto Gil na sala de aula. Aí ele chegou, aí o professor chegou, deu a cadeira para ele e falou, Gilberto Gil, você e tal. E ele falou isso, a nossa canção é a canção mais linda do mundo. Aí o Gil falou, o mundo é grande, né? O Gil. Você viu, você fala, que coisa, né? Assim, um cara tipo Gilberto Gil, né? Assim, falar isso, você fala assim, mas é isso mesmo, né? Eu acho que... A música brasileira é a língua que eu sei falar melhor, sabe assim?
Sim.
É a língua que eu consigo fazer a melhor poesia que eu possível para mim, né? Assim, eu sei falar essa língua, eu tento falar cada vez melhor e tento aprender palavras novas e maneiras novas de outros lugares, mas sempre, assim, onde eu falo, me expresso melhor é dentro dessa língua.
Uhum.
Mas isso não quer dizer que seja a melhor do mundo, né? Para outras pessoas, eles se expressam melhor em outras e a gente... E tem coisa boa no mundo todo, né?
É verdade, tem música boa no mundo todo. Mas, Ricardo, eu tenho uma curiosidade. Eu queria saber por que você escolheu o violino como seu instrumento de trabalho. Foi ali na infância ou uma coisa tardia? Conta pra gente.
É louco mesmo, né? Quando eu era pequenininho, eu fiz essa aula de iniciação musical, né? Desde cedo. Depois eu comecei, com 6 anos, eu fui ter aula de violino, piano e flauta com uma outra professora, que era a Isabel Lemestar, e ela dava aula desses 3 instrumentos para você aprender teclado, né? Instrumento de sopro, instrumento de corda, e depois você podia ir para qualquer um. E aí eu vi um menino, eu brincava com esses 3 e tal, não sei o quê, vi um menino tocando violino muito bem, que ele era professor da escola Fukuda, aqui de São Paulo, que é uma super escola. Aí eu fui ter aula com o professor Fukuda, depois com a Elisa Fukuda. E eu me apaixonei, na verdade, esse menino tocando, pela seriedade também dessa escola, né? O professor Fukuda, ele é japonês, né? Ele veio do Japão mesmo, Elisa Fukuda Nisei, né? Primeira geração, e eles têm esse negócio dessa seriedade, assim, do japonês, né? Assim, Na época estava tendo Karate Kid, então acho que eu lembro que eu identifiquei ele como o senhor Miyagi, assim, sabe? E o violino é um instrumento muito, muito apaixonante, né? Eu acho que ele pode swingar, ele pode ser melodioso, tem um repertório gigante dentro da música clássica, né? E eu acho que depois que eu vi que eu gostava de música brasileira, tinha um caminho muito grande também para ser explorado, né? Assim, tiveram algumas figuras, né, do violino na música instrumental. Fafá Lemos foi um cara importante na década de 30, o Antônio Nóbrega ainda é importante, né? Sim. Um multi-instrumentista, mas mesmo assim são poucos, né? Assim, agora tem cada vez mais, né? Agora tem eu, a Carol Panese, Nicolás Krasik, são grandes amigos. A Vani Govar, que é minha companheira também, está tocando música brasileira. Ela é francesa, mas toca música brasileira muito bem. Tem todo a redescoberta da rabeca, né, agora. Mas eu me apaixonei por esse instrumento e eu vi... E também é um instrumento que eu sei tocar, né? Como a língua que eu sei falar, mas é um instrumento que eu sei tocar. E eu me expresso, assim, onde eu me expresso melhor. Eu tive que desenvolver uma técnica diferente para poder tocar música brasileira, né? Então também uma pesquisa de 20 anos já, a mais, na verdade, para conseguir pegar esse instrumento erudito, né, assim, que tradicionalmente, usando técnicas brasileiras para fazer ele soar bem brasileiro, né. Inclusive, agora puxando a sardinha para o meu lado, eu tenho um método também, quem estiver interessado, vai no meu site, ricardoresta.com.br, que eu tenho um método falando, explicando como tocar samba, como tocar forró, e essas coisas que eu tive que adaptar, né, assim. Uhum. Mas eu me apaixonei e agora é isso, né? Agora eu tenho para fazer na vida, assim, o que eu gosto de fazer e vou fundo até o final.
Bacana, é isso aí. Ô Ricardo, foi muito bacana contar com a sua companhia, com as suas explicações sobre o álbum Sonhando o Brasil e sobre as curiosidades, né, da sua trajetória. A gente encerra o programa suavemente ao som de um shot. Muito obrigada pela prosa, viu?
Muito obrigado, eu que agradeço. Nossa, valeu pela oportunidade. Esse disco é o meu 11º e estou feliz demais de poder lançar um disco autoral agora, 20 anos de carreira lançando disco. Valeu demais, obrigado mesmo. Thank you.
Acabamos de ouvir Pé Desliza, composição de Ricardo Herz. O Aplauso termina aqui. Hoje eu entrevistei o músico Ricardo Herz, o mestre do violino e da rabeca. Ele que está lançando o álbum Sonhando o Brasil para comemorar 20 anos de carreira artística. Essa e outras edições do Aplauso você encontra na página da Rádio Câmara. Nosso endereço é radio.câmara.leg.br. Aplauso disponível em podcast e nas rádios parceiras espalhadas pelo Brasil. Um abraço a todos os ouvintes. Na semana que vem estarei de volta com mais entrevistas sobre música brasileira. Tchau!
Termina aqui. Aplauso. Um encontro com a sensibilidade artística. Uma produção da Rádio Câmara, transmitida pelas rádios parceiras de todo o Brasil. Apresentação, Carmen Del Pino.